Muito boa noite, Central. Estamos mais um Central da Resenha. Eu gaguejei aqui, me perdi, perdão. Mas hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. E estamos começando mais um Central da Resenha. Eu sou Marinhos Júnior, estou aqui com Isabela.
Oi, gente, boa noite.
Também com Carol.
Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês?
Do outro lado do estúdio, estamos com Rafael Cruz.
E aí, gente, boa noite.
E no cantinho lá, estamos com Getúlio Nuremberg, nosso querido coordenador do curso. Mas aqui na São Gabriel está marcando 27 graus, um dia quente, no mês de maio, incrível, mas está fazendo 27 graus. E antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Siga a gente no Instagram, @centraldaresenha, também no Spotify, @centraldaresenha. Também lembrando de acompanhar a gente no YouTube, @labsg. Bora começar?
Então, gente, boa noite.
Todas as vezes nós esquecemos do VG. Mas vamos falar agora de cidades. Comigo mesmo. Vamos falar hoje sobre uma briga generalizada de um bar que acabou com dois PMs presos e um homem baleado. Dois policiais militares foram presos e um homem e uma mulher suspeitos de se envolver em uma briga generalizada em frente ao bar Toca de Gato Seco, no bairro Vale Bom Jesus, em Esmeraldas, na Grande BH, na madrugada desse domingo, dia 28. Na confusão, um homem foi baleado de raspão na cabeça e quatro pessoas ficaram feridas. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o proprietário do espaço disse que estava dentro do comércio quando o cliente informou sobre uma baderna de um homem. O PM estava dentro dando coronhadas em clientes e tinha baleado outro. Após o disparo, o suspeito entrou em um Onix de cor prata e fugiu. Ainda segundo testemunhas, o tiro partiu de um revólver repassado por uma mulher que também era PM. Ambos estavam à paisana. Para a próxima notícia, vamos falar sobre as lojas que estão sendo desapropriadas para a construção da praça do prédio icônico do centro do BH. A Avenida Afonso Pena, no coração da capital, deve receber um novo espaço público ainda nesse ano. O térreo do icônico conjunto Sulacap Sul América, localizado entre as ruas Bahia e Tamoios, voltará a abrigar a Praça Independência. Para estabelecimentos do espaço, restabelecimento do espaço, a prefeitura já desapropriou estabelecimentos comerciais e lojas localizadas no Novo Sul América, mais baixo e mais largo localizado entre as torres gêmeas do conjunto. O edifício Novo Sul América será demolido e liberado a visita para as torres e abrigando espaços ao ar livre para a Praça Independência, que também dará acesso aos edifícios. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte é emitir ordem de serviço para os inícios das obras entre 8 e 18 de maio, a partir da semana que vem. Depois disso, a empresa responsável terá 150 dias para a conclusão. Ou seja, a entrega prevista para a data entre 5 e 15 de outubro de 2024.
Agora resta esperar se realmente vai cumprir esse prazo, né?
Porque estamos vendo obras também, por exemplo, que afetam muitos estudantes daqui da São Gabriel, que é da Estação São Gabriel, que está se delongando. Porém, vamos ter expectativas boas dessa obra que consiga entregar em prazo.
Não vamos poder usar aquela piadinha, né? Igual obra de governo, não acaba nunca.
Exato. Sim. Tomara que não aconteça. E lembrando que esse ano é ano eleitoral, né? Então, vale lembrar. Mas partindo para o próximo caderno, vamos falar um pouco sobre política com ela, com Isabela. Boa noite, Isabela.
Boa noite, gente. Como foi dito no programa anterior, que foi na quarta-feira, dia 25, a gente falou sobre a reforma tributária. E eu trouxe mais informações sobre isso. Vamos começar falando sobre... Só um instantinho. Vamos falar sobre quais foram os itens e as atividades que teve a isenção, desconto e imposto seletivo de 30% a 60%. De acordo com o projeto enviado pelo governo, terão redução de 30% nas alíquotas do IBS e da CBS submetidas a fiscalizações por conselhos profissionais. Os trabalhadores liberais com esse desconto dos impostos serão administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, econômicos, profissionais da educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e químicos e profissionais das relações públicas. A prestação de serviços efetuada por pessoas físicas, desde que os serviços prestados sejam vinculados à habilidade dos funcionários, a prestação de serviços efetuados por pessoa jurídica que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Os sócios devem possuir habilitações profissionais diretamente relacionadas com os objetivos da sociedade e deve estar submetida à fiscalização de conselhos profissionais, não tenha como sócio pessoa jurídica. Não seja sócio de pessoa jurídica, não exerça atividade diversa das habilitações profissionais do sócio e os serviços relacionados à atividade fim deve ser prestado diretamente pelo sócio, admitido a concurso de auxiliares e colaboradores. Agora vamos para os 60%. O projeto também estabelece redução de 60% das alíquotas dos IBS da CBS, que sobre operações com os seguintes bens e serviços: serviços de educação, de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, alimentos destinados ao consumo humano, produto de higiene pessoal, limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extravistas, insumos agropecuários, produtos nacionais artísticos, culturais de eventos jornalísticos e audiovisuais. De acordo com o projeto, os impostos reduzidos só serão aplicados caso se enquadre em definições e regras específicas para cada um deles. As particularidades desse caso vão de tipos de serviço prestado até lista de específicas de medicamentos, por exemplo, entre os alimentos terão desconto em carnes bovina, suína, ovina, caprina e de ave de produtos de origem animal, carne comestível de ovinos e caprinos, peixes, carne de peixes, entre outros. E agora vamos falar sobre os isentos, que é os bens e serviços que terão alíquotas de IBS e de CBS reduzidos a zero, alimentação e de classificação com imposto zero são arroz, leite fluido, pasteurizado ou industrializado na forma de leite em pó integral, semidesnatado ou desnatado. E fórmulas infantil definidas por previsão legal, específica, manteiga, margarina, feijões, raízes, tuberculose, o coco, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha, grumos e sêmulas de milhos. Farinha de trigo, açúcar, massas, fruta fresca, refrigerantes e refrigerantes. E o caso de enquadros foi os índices de atividades enquadros em regimes específicos de tributação são combustíveis, serviços financeiros, plano de assistência à saúde, concursos de prognósticos, loteria, por exemplo, bens imóveis, sociedades cooperativas, bares, restaurantes, hotéis, parques de diversões temáticos, transporte coletivo de passageiros e agência de viagem e de turismo, sociedade anônima de futebol, missão diplomática, repartições, celulares, operações alcançadas, tratados internacionais.
Ok, muito obrigado. É só isso por hoje?
Sim. Um comentário final que eu deixo é que isso certamente, né, é uma boa notícia para os trabalhadores liberais, pois pode aliviar a carga tributária sobre eles, e essa redução pode ajudar a estimular o desenvolvimento e a valorização dessas áreas.
Ok. Muito obrigado pela notícia de hoje. Vamos continuar nossa central e vamos falar um pouco agora sobre cultura, deixar o programa um pouco mais... deixando o programa um pouco mais leve assim, vamos falar agora com cultura. Vamos falar com a Carol Martins.
Boa noite, Central. Boa noite. Espero que vocês todos estejam muito bem. Boa noite para você que está nos acompanhando nesse exato momento. E começando, então, falando sobre o edifício Acaiaca, que ele está sendo muito comentado agora aqui em BH, porque algumas pessoas não sabiam, mas ele é um dos edifícios mais altos aqui de BH. Se não me engano, são cerca de 30 andares e tem um dos elevadores mais rápidos, que chega o quê? 20 segundos até o 25º andar. Então, 20 segundos até o 25º andar é bem rapidinho, né, gente? Ele está localizado na Avenida Afonso Pena, número 867. E agora, ele vai ser um breve novo ponto turístico de BH. Por quê? Esse prédio, ele possui um bunker e, assim, vai ser, ele nunca foi utilizado antes e agora daqui, esse ano ainda, estão fazendo assim, uma restauração para poder liberar o acesso e a gente poder visitar. Eu particularmente nunca visitei esse prédio, é um dos mais altos aqui, com certeza, eu já vi ele, inclusive, assim, ele tem até aquelas esculturas indígenas, né, que bem característica dele, e lá inclusive já foi boate, já foi até universidade, já foi casa de moda, coisas que provavelmente vocês poderiam, assim, não saber. Eu achei bem interessante trazer, assim, essa notícia aqui para vocês, até ser, assim, um novo ponto turístico aqui para visitar um bunker, né, gente? Bunker a gente pensava só países, assim, por fora, mas aqui no Brasil possui alguns, inclusive aqui no BH agora vai ter esse que a gente em breve vai poder visitar.
O GG quer falar alguma coisa, GG? Fala pra gente.
Olá, boa noite, pessoal do Central da Resenha, um prazer estar aqui. E eu queria só fazer um comentário em cima do que foi falado aí sobre o edifício Acaiaca. O edifício Acaiaca já foi o edifício mais alto de Belo Horizonte. Ele tem 25 andares, né, por isso que falou-se aí, né, que leva-se 20 segundos do primeiro até o 25º andar. Então, o último edifício, né, o último andar do edifício é o 25º. Então, durante muito tempo, foi o edifício mais alto de Belo Horizonte, que fica numa posição estratégica, né? Fica no centro da cidade. E a vista do Acaiaca é justamente a vista do viaduto Santa Teresa. Você vê lá de cima o viaduto Santa Teresa com o arco, né? Então, fica uma visão, uma vista muito bonita de Belo Horizonte. O nome é Acaiaca porque é uma homenagem a uma tribo indígena, por isso que tem essas esculturas indígenas aí, né? Acaiaca é o nome de uma tribo indígena. Ali funcionam ainda algumas lojas comerciais e durante muito tempo tinha o Cine Acaiaca, que foi frequentado, né? Bastante frequentado, porque houve um tempo em que todos os cinemas de Belo Horizonte eram de rua. Não havia cinema em shopping, todos os cinemas eram de rua. Cine Acaiaca, o Cine Nazaré, que ficava na Rua Guajajaras, o Cine Roxy, Cine Royal, Cine Jax, que hoje é o Shopping Cidade, né? O Cine Patê, que hoje é a Feira Shopping da Savassi. Então, todos os cinemas de Belo Horizonte eram cinemas de rua. Né? Depois é que veio a era dos shoppings. Pouco a pouco, os cines de rua foram se fechando, foram se transformando em centros comerciais, feiras, igrejas evangélicas, né? Foram sendo ocupados por outros espaços e hoje restaram apenas dois cines de rua, né? O Belas Artes Liberdade, que fica na Praça da Liberdade, né? E está sendo restaurado, está sendo revitalizado o Cine Santa Teresa.
Inclusive, vou comentar sobre ele daqui a pouquinho também para vocês.
Ah, muito bem. Pois é, então, sempre que falo um pouco da história de Belo Horizonte, me dá aquela nostalgia, né? Aquela vontade de dar um pitaco aí, né? Vale a pena, e assim que o Acaiaca for totalmente reaberto para a visitação, vale muito a pena subir lá no 25º andar e ter essa vista maravilhosa do Belo Horizonte.
Muito obrigado, GG. Agora a Carol vai falar um pouco mais sobre o Cine Santa Teresa. É isso mesmo?
Isso, exatamente. O Cine Santa Teresa, né, que ele Então, localizado no bairro Santa Teresa, na rua Estrela do Sul, número 89. Ele está sendo, assim, também... Ele completou 8 anos da sua reabertura, mais especificamente no dia 26 de abril desse ano, né? Inclusive, contou com uma programação muito especial nessa semana, né, que comemorou os 8 anos. E agora, a Prefeitura de Belo Horizonte vai realizar a Mostra BH nas telas do Cine Santa Teresa, destacando políticas públicas para o audiovisual exibindo filmes da região. O evento conta com debates e participação de especialistas, sendo parte do Circuito Municipal de Cultura. Ao todo, serão exibidos 13 filmes, incluindo animações, obras de ficção e documentários. Dentre o conjunto estão lançamentos, pré-estreias e produções que se destacaram no circuito de festivais nacionais e também internacionais. E a entrada, gente, é gratuita, com ingressos disponíveis no Simpla, apesar de ser gratuita, mas tem que adquirir o ingresso. E também ele pode ser adquirido na bilheteria do cinema. Lembrando que, para você poder adquirir esse ingresso, você tem que chegar lá 30 minutos antes, mas por causa da organização também. E, assim, mais um evento ali que vai estar disponível dos dias 2 a 12 de maio. Vale muito a pena também participar. E, assim, mais uma coisa, assim, para se fazer aqui no BH, né? Porque, ultimamente, assim, não tem tantas coisas, assim, gratuitas e que estão, assim, sendo... no caso, assim, interessante, assim. As coisas interessantes são um pouco caras, assim. Aí as pessoas ficam...
É o acesso à cultura gratuito, na verdade, né?
Sim, bom.
E desde que eu mudei para BH, eu sinto uma vontade muito grande de participar desse evento, vamos dizer assim.
Coisas culturais, né?
É, exato. O BH é... Opa! BH é muito essa vibe cultural, sabe? E o Viaduto de Santa Teresa também é muito conhecido com isso. Por essa coisa mais natural, mais cultural em si. Porém, eu nunca fui, mas tenho desejo muito de ir.
É muito amplo, sabe? Tipo assim, igual eu nunca tinha ido em museu. Nunca, nunca, em nenhum museu. Aí eu fui, se não me engano, em janeiro. Eu fui praticamente em todos. Eu fiquei encantada e fiquei tipo assim, cara, como assim? Eu nunca tinha conhecido o museu. Nunca entrei pra conhecer, sabe? E agora a Carol falando desses eventos, assim, eu fico tipo, Que tá um rolê cultural, sabe? Eu acho importante a gente conhecer mais sobre a nossa cidade, sabe?
Sim, tem tantas possibilidades, como a Carol disse também. Existem muitas possibilidades da gente sair aqui em BH se divertir. Porém, gratuitas, existem um pouco menos de possibilidades. E esse Cine Santa Teresa é um deles. Como o GG também já falou que existe outro também, não sei se é gratuito. Então, eu acho que é legal, um programa legal pra gente ter... conseguir ir. Então, eu indico bastante, galera.
Sim, aqui em BH tem bastante coisa bem interessante. Eu mesmo já fiz várias excursões, assim, para museus daqui.
Uhum.
E, assim, exposições, assim, bem interessantes. Às vezes, exposições também que vêm de fora para cá, assim, outros estados, outros
Sim.
países até. E é muito interessante. Inclusive, a ACBB, ela direto faz, assim, algumas programações especiais. Inclusive, tem exposições em cartaz, que assim, vale muito a pena você estar participando. E, assim, como vocês falaram, é muito importante a gente estar conhecendo esses locais aqui em BH. Porque, geralmente, a gente vai para outras cidades e é mais fácil você conhecer locais de outras cidades do que... A nossa própria cidade.
Isso vale é comum não só em BH, infelizmente. Porém, é igual a Carol disse, conhecer um pouco também para saber se você gosta. Porque, como a Isa disse, ela não sabia que ela ia gostar. E ela tentou ir e gostou, né, Isa?
Foi, eu nunca tinha ido, foi uma experiência muito boa. Igual você falou, é mais fácil a gente ir em outros lugares para conhecer. Assim como pessoas de fora vêm para conhecer e a gente fica. E a pessoa fala, eu já fui, tal, tal. E a gente fica... Nossa, tem
Nem
isso?
Nem sei onde que fica.
Tem isso aqui? Sério?
Exatamente.
Mas é realmente muito importante, gente.
E tem mais alguma coisa pra gente, Carol?
Tem aqui falando agora sobre música. Mais um evento que vai acontecer no dia 4 de maio, esse sábado. Os Detonautas vão vir pra cá pra poder celebrar é o tour de 20 anos do álbum acústico de 2009. É um evento também pago, os ingressos eles estão quase esgotados, os disponíveis ficaram, vocês já podem imaginar que são aqueles mais elevados, estão disponíveis a partir de R$ 280,00. No site Eventim ou também presencialmente no Palácio das Artes, que são onde eles vão apresentar. O Palácio das Artes, para vocês que não sabem, ele está localizado na Avenida Afonso Pena, número 1537, Centro. E para finalizar, gente, falando agora sobre o filme Garfield. Todo mundo conhece Garfield, né, gente?
Eu creio que a nova geração deve ser difícil ter uma nova geração assistindo
pior,
Garfield.
Pior que também, tá bem apagadinho.
Eu acho que é da nossa geração 2000, acho.
Garfield, eu acompanhava muito, assim, eu lembro que saía da escola, ia direto pra casa correndo pra poder pegar, assim, aqueles filmes que passavam na TV aberta. Bom, sobre o filme... Garfield Fora de Casa, com data de lançamento para essa quarta-feira, dia 1º de maio. E no filme, o Garfield ele tem um reencontro inesperado com seu pai, Vicky, que estava há anos desaparecido. E assim como o Garfield, também o pai dele é super, super atrapalhão, né? Então, tá o pai, tá o filho, né, gente? E nisso, ele acaba traindo o filho para um assalto de alto risco. É um filme, assim, que tá todo mundo esperando também. Inclusive, falando sobre filme, mais uma notícia rapidinho pra vocês. Lançaram hoje o primeiro trailer de Mufasa, o Rei Leão.
Sim, muito bom. Eu tava vendo
também
sobre
muito
esses...
interessante. Vai ser lançado em dezembro. E, assim, são filmes que têm toda uma história, né?
Sim.
Cultural, assim, de infância.
Sim, eu acho também um ressalvo pra gente informar que as vozes da Nala e da Kiara serão dubladas pela Beyoncé e a Blue Ivy, que seria a Beyoncé e a filha da Beyoncé. Quem não sabe, a Nala é esposa, vamos dizer assim, em termos humanos, né? é a esposa do Simba e a Kiara é sua filha. Então, a Beyoncé vai dublar a Nala, e a Kiara vai ser dublada pela Blue Ivy, sua filha.
A Beyoncé, se eu não me engano, ela já fez também
O live action de Rei Leão, ela dublou a Nala, a própria Nala.
Sim.
Ela tá voltando com Nala.
Sim, assim, bem interessante esses artistas também estarem participando.
A dublagem brasileira foram feitas pela Isa, que tá grávida agora, né? A Isa O dublador do Simba, eu esqueci o nome dele, mas também é desse nicho.
É bem legal.
Artístico.
Então, cinema aí. Então, se vocês quiserem agora, 1º de abril já tem Garfield, se programem.
De maio.
1º de... Oh, meu Deus, tô
voltamos
com a...
um mês, não. Um mês mais não.
Por favor, não.
1º de maio, feriado.
Feriado.
Pra vocês, assim, que estão tranquilos em casa, vale muito a pena, né, assistir um filminho.
E vale lembrar que na terça e nas quartas os ingressos do cinema são mais baratos.
Sim.
Então, vale a pena.
Sim, aí, olha, uma dica boa. Essa eu não sabia.
Você pode perceber. Nas terças são mais baratas.
Não. Na terça-feira, principalmente.
Na terça são... eu acho que é mais um projeto pra acessibilidade do cinema.
Bom, porque, na verdade, a maioria sempre quer ir assim, final de semana, né?
Exato.
Exatamente,
aí na terça-feira...
é bem mais caro.
Na terça-feira, eu acho que é tipo R$10 o ingresso.
Tem sim, parques também. Eu lembro que Guanabara mesmo... ele também oferece assim, o ingresso mais acessível
em
dia assim, de semana do que feriados.
Sempre
encarece. Então fica aí as dicas de cultura de hoje. E para finalizar a nossa central de hoje, vamos falar de um caderno bombado. bombado mesmo. É com o Rafael Cruz que vamos falar de esporte hoje. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Central da Resenha, para vocês que estão na cabine, Getúlio, que vocês também estão acompanhando a gente. Vamos falar agora sobre vôlei masculino, que tivemos ontem a final da Superliga Masculina, em que o SESI de Bauru venceu o Campinas por 3-0 e se consagrou bicampeão da competição. Darlan, jogador do SESI, foi o maior pontuador da final e foi eleito o MVP da temporada, ou seja, o melhor jogador da competição. O prêmio de melhor jogador da final ficou com o levantador Thiaguinho do SESI e Anderson, treinador do SESI, ganhou o prêmio de melhor técnico da competição. Então, consagrou aí o bicampeonato, o SESI de Bauru. Passando agora para a NBA, hoje teremos dois duelos importantes, válidos pelas conferências Leste e Oeste, os playoffs da NBA. Pela Conferência Leste, teremos às 8h30 da noite Boston Celtics contra Miami Heat, sendo o quarto jogo da série de 7 jogos, com um placar de 2-1 para os Celtics. Duelo este entre o primeiro contra o oitavo colocado na competição. O principal destaque do Boston Celtics foi Jason Tatum, que no último jogo marcou 22 pontos, 11 rebotes e 6 assistências, enquanto no Miami Heat, Bam Adebayo, certo? Tá certo isso? Isso. Adebayo arrematou 20 pontos, 9 rebotes e 3 assistências. Um grande duelo, mas que os Celtics levam a vantagem de 2-1. E agora, pela Conferência Oeste, teremos Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets às 11 horas da noite, válido pelo quinto jogo da série, e os Nuggets levam a vantagem de 3-1 até então. Do lado dos Lakers, temos o clássico craque, o LeBron James, que segue destacando com 30 pontos, 5 rebotes e 4 assistências no último jogo. Enquanto, do outro lado, temos Nikola Jokic, dos Nuggets. Jokic? Ó, Djokovic, isso aí. Que ele, no último jogo, marcou 33 pontos, 14 rebotes e 14 assistências. Ele realmente está mostrando ser um grande jogador, um monstro em quadra. E agora, falando de futebol, nós temos o futebol feminino, a seleção brasileira sub-20, que jogará hoje, às 8h30 da noite, contra a Colômbia, pela hexagonal sul-americano. O Brasil está em primeiro lugar, enquanto a Colômbia está em segundo. O confronto será o mais forte do hexagonal, podendo definir quem será o grande campeão dessa competição, somente por esse jogo, que ainda é válido pela terceira rodada. Então, realmente, quem vencer já pode colocar um pezinho ali no grande título. Agora, passando para o futebol mineiro, com a nossa setorista do Cruzeiro, Lara Isabelle, que trará as principais informações do Cabuloso.
Boa noite a todos. A equipe masculina profissional do Cruzeiro enfrentou o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão nesse domingo, às 16 horas. O Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1. No primeiro tempo da partida, as duas equipes tiveram chances de gols, tendo em vista que o goleiro do Vitória trabalhou mais, mas o primeiro tempo se encerrou no 0-0. O Cruzeiro domina os dois tempos da partida. E já no segundo tempo, o Matheus Pereira abre o placar para o Cruzeiro e logo em seguida, Lucas Silva faz um gol contra, infelizmente empatando tudo nessa segunda etapa. E mais pra frente nessa partida, Rafa Silva desempata tudo no Mineirão e o Arthur Gomes amplia o placar pro Cabuloso, finalizando assim o jogo no 3-1. Após a vitória no Mineirão do Cruzeiro, Paulo Tuori comunica ao clube a decisão de deixar o cargo de diretor técnico do Cruzeiro e se despede do elenco no vestiário do Mineirão. Em entrevista, Pedro Lorenzo afirma a compra das ações da SAF do Cruzeiro e encontrará com Ronaldo Nazário às 16 horas desta segunda-feira para finalizar essa aquisição. Alexandre Matos volta ao Cruzeiro e será o novo diretor executivo do clube. Em reunião com Pedro Lorenzo nesta manhã de segunda-feira, Matos acerta os últimos detalhes para o retorno ao clube. E agora falando um pouco do futebol feminino, o América venceu o Cruzeiro em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida de sábado, o Cruzeiro sai na frente, Fabiana abre o placar para a equipe Celeste, mas o América busca a virada com gols de Gadu, Sassá e Radija. E aqui foi a Lara e eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Lara. Realmente essa venda que o Cruzeiro fez aí pro Pedrinho do Supermercado BH foi um grande negócio, né? Getúlio, quer comentar alguma coisa?
É, tá movimentando aí o noticiário esportivo mineiro nos últimos dias e principalmente para o lado cruzeirense, né? Das torcidas de Minas, é essa transação que começou com, não sei se é um ato falho ou se foi proposital, né? Um anúncio feito pelo Marcelo Moreno durante uma entrevista à Rádio 98. Marcelo Moreno deixou escapar que o Pedrinho BH, né, compraria a SAF do Cruzeiro, né? Ele falou isso aí, como quem não quer nada. Ele deu, opa, peraí, você tá dando um furo pra gente aqui, né? Aí ele quis desconversar e tudo mais, mas é claro que eu não acredito em nada que não seja intencional, então ele não falou isso
da
boca pra fora, né? Provavelmente ele foi lá dar essa entrevista pra soltar isso aí mesmo. E não deu outra, né? Nos dias seguintes, a operação acabou tomando corpo e se concretizou nessa segunda-feira, 29 de abril, na Toca da Raposa 2, com a transferência de 90% da SAF, que hoje pertence ao Ronaldo, para as mãos do dono dos supermercados BH, Pedro Lourenço. E também quem está entrando nessa transação é o empresário do Grupo Cedro, o Grupo de Mineração Cedro, né? Que é o Calas, eu esqueci o nome do o primeiro nome, mas também está entrando nessa transação aí para administrar o Cruzeiro. Com isso, o Pedro Lourenço fica com 80% das ações, né, do Cruzeiro, 10% ainda ficam com o Ronaldo e os outros 10% com a Associação Esportiva, que é o próprio clube do Cruzeiro, né? Então a administração do clube fica por conta da SAF, mas continua existindo o clube, né? O clube tradicional, o Cruzeiro, como associação esportiva, que era como funcionava antes do advento da SAF.
Certo, eu lembro que na primeira vez o Cruzeiro, quando o Ronaldo comprou os 90% e ainda deixou os 10% do Cruzeiro, ele tinha revelado os valores, acho que girava em torno de 300 a 400 milhões de reais.
450 milhões.
450, isso. Aí quando foi o Pedrinho comprar uma porcentagem disso, se não me engano foi 20%, ele revelou que foi 100 milhões de reais. Ou seja, do que o Ronaldo tinha comprado, dos 90%, 450, só 20%. Que o Pedrinho comprou foi 100 milhões, então não sei, não foram revelados ainda, né, os valores do total sobre a transação, mas esperamos que tenha sido maior, né, por conta da valorização que o Cruzeiro teve com a chegada do Ronaldo.
É, o que se diz é que o Ronaldo tenha investido apenas, né, desde que assumiu a SAF no final de 2021, que em 22 o Cruzeiro conseguiu o acesso, né?
Isso.
Foi campeão da Série B. Ele investiu apenas 50 milhões, porque o contrato previa que ele investiria ao longo do tempo os outros 400.
Sim.
Mas isso acabou não acontecendo.
Pois é.
E há informações, inclusive, de que quem está bancando a venda, na verdade, a compra do Matheus Pereira, ou seja, a confirmação, né, do empréstimo que se transforma agora em compra e o Matheus Pereira pertencendo ao Cruzeiro, é o Pedrinho BH.
Sim.
Ou seja, confirmando que o Matheus Pereira agora é do Cruzeiro, né? Ou seja, na transação com o clube árabe, o Al Hilal. Então o Matheus Pereira agora se torna um jogador, né, do Cruzeiro.
Perfeito. Passando agora então as informações com a Daniele, que trará as informações aqui do Galão da Massa.
Na tarde deste sábado, no Engenhão, Atlético Mineiro e Botafogo empataram pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Ambos os gols só saíram na segunda etapa. Aos 6 minutos, Mayara Vaz abriu o placar para o time da casa com uma bicicleta em uma jogada de escanteio. Aos 27, as Vingadoras respondem com Duda Coutinho, que sobe mais que todo mundo para empatar o jogo e marcar o seu primeiro gol como profissional. Com esse empate, o time mineiro conquista o seu primeiro ponto na competição e deixa a lanterna, ocupando a 15ª posição na tabela. O Botafogo ocupa a 11ª posição com 7 pontos marcados. Pela 8ª rodada, as Vingadoras recebem o Corinthians na quarta, às 16h30. Já as Gloriosas fazem o clássico contra o Flamengo na quinta, às 15h.
Realmente a situação do futebol feminino do Galo estava muito complicada e conquistaram, né, o primeiro ponto na competição depois de ter tomado duas goleadas seguidas. Então assim, realmente estava até sendo preocupante a situação, não só para, né, o pessoal que estava gestando ali a equipe feminina, mas também para os torcedores no geral, que estavam vendo o futebol feminino muito isolado. Estavam vendo que o Galo não estava se importando tanto, estava até cobrando dos 4Rs ali algum investimento possível para, né, levantar o astral das meninas, mas também para levantar o futebol, que estava em realmente baixo rendimento. Temos agora o segundo áudio.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Atlético Mineiro? No último sábado, o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 3-0 na Arena Pantanal pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Atlético chega a 8 pontos e mantém a invencibilidade na competição. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Alisson é derrubado dentro da área. O árbitro Sávio Pereira Sampaio marca pênalti, que logo é anulado quando o árbitro de vídeo chama para uma análise no monitor do VAR. Aos 27, Paulinho faz cruzamento na área para Vargas marcar de cabeça e abrir o placar. O chileno, que passou por um jejum de 350 dias sem balançar as redes, chegou a marcar o segundo gol do jogo, mas foi anulado pelo árbitro que constatou um toque de mão do camisa 11. Na etapa final, o time mineiro amplia o placar aos 6 minutos com Gustavo Scarpa. O jogador bate uma falta rasteira que passa por baixo da barreira e marca no estilo Ronaldinho, ídolo atleticano. Aos 30 minutos, o VAR entra em ação pela terceira vez na partida e marca pênalti para o Atlético, após o zagueiro Marlon do Cuiabá atingir o Vargas dentro da área. Paulinho cobra a penalidade, desviando o goleiro e converte em gol para o time mineiro. No fim da partida, Bruno Fux recebe o segundo amarelo e é expulso. O Atlético Mineiro volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado para enfrentar o Fluminense em Cariacica. Já o Cuiabá recebe o Palmeiras em casa no próximo domingo. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Daniele. Realmente foi uma partida, né, que a gente pôde ver vários detalhes importantes ali. O Scarpa fazendo gol, estilo Ronaldinho Gaúcho. Ele até comentou na coletiva depois de onde surgiu essa ideia, que ele falou que primeiro ameaçou um chute para ver se a barreira ia pular. Ele viu que realmente deu nisso e pensou, ah, e se? E se eu realmente tentar fazer esse feito? E conseguiu, teve essa felicidade. E o Bruno Fux, que fez aquela bobagem de tomar o segundo amarelo sem necessidade nenhuma, tá fora da próxima partida, mas pelo menos o Galo tem elenco para poder substituir ele, que é uma peça muito importante. Então, essas foram informações do esporte de hoje, gente. Muito obrigado aí. Passo para vocês na cabine.
Muito obrigado, Rafa. E é isso aí, muito obrigado Rafael, muito obrigado Daniele, muito obrigado Lara. Então galera, essas foram as principais notícias do Central de hoje e a produção de Marinhos Júnior, eu, Daniele Camargos, Carol Martins, Rafael Cruz, Lara Isabelle e Isabela Marques. Trabalhos técnicos com Marinhos Júnior, Cauã Lucas e Alexandre Morato. Coordenação, nosso querido GG Getúlio Nuremberg. Boa noite e até amanhã.